radio.pt. Vamos a isso então, primeira música dos UHF nesta noite, que é...
A canção título, Porquê Português?
Comercial. Night States.
Porquê? Quem diz porquê? Querem sem perceber que o céu move. Porquê é a pergunta que o povo faz com amargura. Porquê, 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 outra vez o naufrágio português.
Esta música, precisamente, o Porquê Português, que vão defender amanhã num concurso. E quando eu soube isto, e António, elucida-me, porque eu não fazia ideia que existia este concurso, até porque há vários concursos a nível nacional, a minha questão foi, porquê é que os UHF concorreram a um concurso na fase da carreira em que vocês estão, que são gigantes? Não há ninguém que não conheça os UHF. Vocês têm uma carreira,
um porquê,
não é?
É? Exato. Olha, vou-te dizer exatamente porquê.
Para já, o que é que vai acontecer amanhã que as pessoas ainda
aliás,
não sabem?
Aliás, é hoje e amanhã. Há um festival de música bienal em Almada, patrocinado pela Câmara Municipal, em que hoje, por exemplo, são canções do tempo do 25 de Abril, revisitadas com novos arranjos, e amanhã são canções originais que têm um espírito, digamos, da chamada música de intervenção ou de protesto. Eu recebi o convite, mandaram-me através de e-mail o convite há uns meses, e achei por bem que era capaz de ter piada por esta canção, porque acho que esta canção tem um bocado a tradição, digamos, das canções que marcam um certo tempo da música popular portuguesa. Passado uns tempos ligaram-me a dizer que tínhamos passado às meias finais. Agora, eu acho que depois disso tudo, eu fiz isto um bocado mais como autor, no fundo, para ver se me enquadrava dentro do espírito do festival. Quando percebi que tinha passado às meias finais, disse, bem, então vamos tocar todos.
E é isso. Portanto, que lá vão amanhã os UHF tocar à Almada, não é?
Exato.
Este novo álbum é uma lufada de ar fresco na vossa carreira, nesta altura?
É curioso que eu acho que sim, que é isso que estás a dizer, apesar de ser um disco muito sério. Quando digo que é um disco sério, que é um disco maduro, é um disco que se faz quando já se tem uma certa ideia e uma certa, digamos, experiência de vida e de visão daquilo que, no fundo, pode ser a música popular. A música popular pode ser feita por canções patetas ou canções que às vezes tenham um contexto muito, muito sério e muito, muito forte. Se bem que nós não desprezamos neste disco o lado do fando, o lado da pulsação que tem o rock, não é? Mas acho que há um contexto literário neste disco extremamente sério, extremamente atual sobre este Portugal que somos nós.
Os fãs de UHF têm se identificado com este álbum. É um álbum UHF, apesar de ser isso tudo que tu estás a dizer. Portanto, eu disse que é uma levada de ar fresco, tu dizes que é um disco maduro, sem dúvida nenhuma, mas continua a ser um disco com o cunho UHF. Não
eu
se desviaram, sim, não se desviaram canções, do vosso caminho, não foi?
Acho que, não, de forma alguma. Nunca recusar a alma nem a pele, não é? Faz parte da vida e faz parte de nós. Mas acho que as canções, por exemplo, a canção que neste momento a comercial passa em Airplay, o Viver para Te Ver, é uma canção à UHF, talvez com o som deste tempo, talvez com um arranjo mais deste tempo, mas somos nós. Aquela forma de tocar guitarras é UHF.
Dirias que é uma forma de se reinventarem e de continuarem em cena, este novo álbum?
Eu acho que sim. Sabes que fazer música, para mim, ao fim destes anos todos, é ir ao espelho, perceber que a minha cara é a mesma, mas está com rugas do tempo, da vida, da experiência.
E isso é bom.
E sou eu, não é? Não sou outra pessoa, não me travesti, não fiz nenhuma plástica. Acho que é fundamental que as pessoas aceitem que com a vida vão tendo novas visões sem perderem aquilo que é o seu contexto da música.
Olha, isso era engraçado, era uma imagem giríssima, era tu entrares-me aqui pelo estúdio adentro, travestido, e eu a pensar, mas quem é?
É o Damiano Ribeiro, não
pode ser.
Conheço aquele nariz.
Conheço aquela cara de algum sítio, mas não estou bem a ver. Olha, quero-te falar de uma questão, já lá vamos ao concerto mais pequeno do mundo, já lá vamos também ao concerto que vocês vão dar no dia 30, já vamos falar também do clube de fãs, dessas coisas todas. Eu tenho pena porque gostava que este programa durasse 3 horas, mas não é possível. Não se esqueça que nos está a acompanhar via web em radiocomercial.clix.pt. Mas aquilo que eu te queria perguntar é: tem sido fácil tocares com o teu filho na banda? Eu sei que muitas pessoas provavelmente devem já ter feito esta pergunta, mas acho que nunca te fiz essa pergunta e já tenho visto aí algumas vezes. É fácil lidar com um filho na mesma banda? Porque tu és pai.
Fácil porque eu deixei, a partir do momento em que o Tov passou a ser músico a tempo inteiro do UHF, que ele começou uma primeira fase, ele era convidado do grupo, que era um segundo guitarrista que nós tínhamos para conseguirmos passar os arranjos do disco desse ano em 96 para o ao vivo. Eu desliguei-me do fator pai-filho. Não quer dizer que não lhe dê conselhos fora do ambiente do UHF, mas para mim ele é um músico, ele é um executante, é avaliado pela sua capacidade. Não pode haver paternalismo em nada na vida, e muito menos quando nós estamos a trabalhar num campo como este, em que nós somos quatro, mais um músico que connosco nos acompanha ao vivo. E estes quatro são uma segunda família, é uma extensão familiar. E, portanto, tem que haver aqui uma harmonia e um equilíbrio a dosear, digamos, que as emoções e, às vezes, os egos e as discussões que existem, naturalmente, era o que faltava se não houvesse discussões, não é?
Claro, é que normalmente os pais que trabalham com filhos têm tendência a exigir mais dos filhos porque são filhos. Percebes? Podia haver essa diferença.
Acho,
mas não.
Acho que nunca fiz isso.
O Tó está a dizer que sim com a cabeça. Não, eu não quero estar aqui a dizer. Não é? Pronto, a lançar boatos. Mas
ele leva mais na
sim.
cabeça que os outros, é um facto.
Então, afinal, temos aqui história. Tó, defende-te, por favor. Tens aí um microfone ao teu lado, podes defender.
Mais do que eles todos juntos.
Meu Deus. Vamos começar aqui um motim no estúdio da Rádio Comercial. Já temos várias perguntas aqui no nosso Facebook. A primeira pergunta eu acho genial. O que acham da final Porto Braga na Liga da Europa? Tem tudo a ver com música.
Eu acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade em duas.
Sim, de facto, é. Não é? Em duas. Pronto, está respondido. Foi o Luís Sousa.
Não, porque não pode haver na final Porto Benfica-Braga, portanto.
Há aqui uma pergunta sobre o Benfica, que é: quando é que vocês vão deixar de ser benfiquistas?
Quando?
Sim, essa pergunta. Quando já não cá estiverem, não é? Valha-me Deus, vamos falar.
Não, assim não sei.
Vamos bater. Olha, o Nuno Figueiredo quer saber quais são os números do Euro Milhões. Uma coisa sempre simpática também de saber.
Eu não faço a mínima ideia, porque eu também
nós
não
estamos
jogo,
aqui.
Não sei.
Exato, nem sequer estamos aqui, a ver, portanto, chato. Nós não podemos saber uma coisa dessas, não é? Há também quem pergunte: quando é que vocês vão ao Algarve?
Olha, eu gostava de ir não só tocar, mas também passear. E o tempo é difícil, não é? É difícil porque escasseia. Mas temos alguns convites para voltarmos ao Algarve. Estivemos lá em dezembro. Portanto, demos dois concertos no Algarve em dezembro.
é esperar e ir consultando sempre o site do Zugaf, não é?
E o Facebook também.
Com 24 minutos agora depois das 10 da noite, Comercial Night Stage com o Zugaf. É um grande prazer tê-los cá. É também um grande prazer poder dar-lhe este mini concerto aqui no estúdio da Rádio Comercial. Para acompanhar via net, em radiocomercial.clix.pt, temos a webcam ligadíssima, com algum delay, é verdade, mas está ligadíssima. E no Facebook também estamos, no Facebook da Rádio Comercial. É ser nosso fã e colocar algumas questões, já agora que tenham a ver com música. Não é? Era simpático e sobre o novo álbum dos OHF. Vamos regressar à música, António.
Vamos com Rua do Carmo.
Vamos a isso, adoro.
Thank you.
Grande espetáculo, Rua do Carmo, são os UHF aqui na Rádio Comercial a propósito desta música. Daqui a pouco tenho uma pergunta para vos fazer, mas agora temos outros compromissos. Portanto, 10h30, é bom que continue desse lado com a Rádio Comercial. Este comercial Night Stage vai ter ainda algumas surpresas, mas pronto, é continuar desse lado. No nosso Facebook, Rádio Comercial também, radiocomercial.clix.pt, temos a webcam ligada e no Facebook já temos mais algumas perguntas bem engraçadas para fazer aos UHF.
Comercial Night Stage.
Comercial Night Stage. Night Stage.
Compras sandálias a 14,99? Não compro. Compras sabrinas a 9,99? Não compro. Compras chocas a 19,99? Não compro. Compro todas. Só no Seaside compro 3 pares por menos de 45€. Seaside, moda em movimento.
Senhora, que faria se a sua vizinha não deitasse fora os resíduos?
Mudava de casa.
Então, se não guardamos quilos de resíduos em nossa casa, por que guardá-los no nosso corpo? Depuralina, elimina-os rapidamente. Eleita pelos consumidores, produto do ano pela terceira vez consecutiva. À venda em farmácias e dietéticas. Depuralina.
Igreja à vista!
O casamento do The Match já tem data marcada.
Viva os noivos! Dá para me atirar a rua!
O sim para toda a vida vai ser dito em voz alta dia 15. É a grande final do The Match. O casamento perfeito entre si e o novo Ford Focus.
E quem será o par ideal do novo Ford Focus?
Eu sei lá, sei lá, eu sei lá.
Só sei que vem a lua de mel dar a volta ao mundo.
Dia 15, juntos à festa no Porto, vamos casar o novo Ford Focus.
Se tem um Ford Focus, ajude o seu noivo favorito. Envie fotos suas e do seu carro. Estão a decorrer vários desafios até ao dia 15. Ganha quem conseguir o maior número de pontos no total.
Se não tiver fato para ir ao casamento, deixe-se ficar de pantufas e veja em direto no site thematch.sap.pt.
Até lá, acompanhe todos os preparativos da boda na Rádio Comercial, no Facebook da Ford e, para quem tem mel, através do botão azul do comando de TV.
The Match, porque depois do si, não há volta a dar.
5 minutos da etapa complementar. O jogador das chuteiras em tons azuis coloca no avançado, hoje com o cabelo mais curto, ligeiramente escadeado, que tenta a fita e perde para o defesa, que com uns quilos a mais não sai nada favorecido pelas riscas horizontais da camisola, mas o árbitro apita e parece que marcou. Falta de gosto.
O novo portal Clix junta tudo e mais alguma coisa. Moda e desporto com notícias, música, receitas, os melhores blogs e muito mais à mistura na tua nova homepage, em clix.pt.
Abril 2011. A Lux Woman faz 10 anos e dá-lhe mais de 100 sítios para visitar. Maria João Bastos é a capa e comemora connosco uma carreira de sucesso. Esta edição é também dedicada ao corpo, com as últimas novidades para chegar ao verão em forma. Não perca ainda os fantásticos óculos de sol por mais 3,99€. Lux Woman, já nas bancas.
Ahá, com os meus superpoderes promocionais, vou defender as vossas carteiras para poderem ter aquela peça que tanto desejam.
A super promo chegou ao Algarve Shopping. Com esta promoção de 15 de Abril a 1 de Maio, faça as suas compras no Algarve Shopping e ganhe de imediato vales 10€ por compras iguais ou superiores a 30€.
Ah, finalmente estes sapatos! Obrigada, super promo!
Algarve Shopping. Fashion and fun.
Livros. Livros. E livros. Muitos livros.
É o que pode encontrar na Festa do Livro FNAC. E é o que temos para lhe oferecer. Temos 50 livros para oferecer, mas para ganhar, tem de ser curto nas palavras e profundo no sentimento. Vá a radiocomercial.clix.pt e escreva-nos uma mensagem com o seu lema de vida.
Respondemos-lhe com um livro.
Esta é a festa que não vai querer perder. Até 27 de Abril, Festa do Livro é na FNAC.
Do desporto à moda, do estádio às ruas, a Adidas entrega-se sempre da mesma forma. Com coração, em equipa, unidos pela paixão. A Rádio Comercial é feita para si exatamente assim. Junte-se a esta equipa. Concertos Adidas Trends MySpace.
Com o apoio Rádio Comercial.
Temos Expensive Soul dia 14 de Abril no Gar Clube do Porto, 16 de Abril no Space Lisboa. Todas as informações em radiocomercial.clix.pt.
Day. Todos os grandes êxitos num CD e DVD ao vivo. Green Day, já à venda.
Igreja à vista!
O casamento do The Match já tem data marcada.
Viva os noivos! Dá para me atirar a rua!
O sim para toda a vida vai ser dito em voz alta dia 15. É a grande final do The Match. O casamento perfeito entre si e o novo Ford Focus.
E quem será o par ideal do novo Ford Focus?
Eu sei lá.
Só sei que vem a lua de mel dar a volta ao mundo.
Dia 15, juntos à festa no Porto, vamos casar o novo Ford Focus.
Se tem um Ford Focus, ajude o seu noivo favorito. Envie fotos suas e do seu carro. Estão a decorrer vários desafios até ao dia 15. Ganha quem conseguir o maior número de pontos no total.
Se não tiver fato para ir ao casamento, deixe-se ficar de pantufas e veja em direto no site thematch.sap.pt.
Até lá, acompanhe todos os preparativos da boda na Rádio Comercial, no Facebook da Ford e, para quem tem mel, através do botão azul do comando de TV.
The Match, porque depois do si, não há volta a dar.
Vamos lá então à segunda parte do comercial Night Stage, hoje com os UHF. Temos ainda muito que falar até às 11 da noite. É aproveitar e continuar desse lado com a Rádio Comercial em direto para a webcam no nosso site e também no nosso Facebook. Agora 24 minutos para as 11. Rádio
Comercial. Comercial Night Stage.
Vamos continuar então à conversa, António Manuel Ribeiro e companheiros, não é? Sim. Se calhar convinha levantar o microfone do António, se não falavas e ninguém te ouvia. Há pouco ouvimos a Rua do Carmo, a segunda música tocada esta noite aqui no estúdio da Rádio Comercial, no nosso salão de baile. E a Sónia Castro, através do Facebook, pergunta qual foi a sensação de tocar esta música na Rua do Carmo, propriamente dita. Conta como é que foi essa experiência. O que é que aconteceu? Eu já te entrevistei a propósito disso, para o Barulho das Luzes, mas para quem não sabe, o que é que aconteceu na Rua do Carmo, em Lisboa?
Em setembro de 2009, não estou a falhar, não, é assim.
Uhum. Já foi, animei.
Eu consegui realizar um sonho meu, que era tocar na minha rua de Lisboa, um dos meus espaços mais queridos, muito simbólico para mim desde os meus tempos de estudante, porque passava por ali todos os dias. Aliás, a letra, eu acho que reflete um bocado a minha vivência até como adolescente, que foi crescendo por ali. Agora, quando nós fomos lá tocar e eu vi aquela rua compacta, que nem uma lata de sardinha, até ao fundo, eu lembro, por exemplo, do presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, vir comigo ao palco, ele deu-nos uma medalha da cidade, atribuiu-nos essa condecoração, e eu disse ao António, anda cá ver isto, e ele disse, mas é verdade, isto está até lá acima. Não sei, acho que foi, houve ali momentos... em que a emoção tem que ser doseada, porque senão as lágrimas soltam-se.
E tu sentiste isso? És um homem Senti. Que te emocionas muito facilmente. Isso nota-se nas tuas canções, por exemplo?
Ah, já chorei em palco.
Já?
Já.
Conta-me.
Olha, estou-me a lembrar de... Curiosamente, nós vamos agora à La Magna. Há 3 anos estivemos lá também. E estava um ambiente fantástico. E há uma altura em que nós estamos a tocar A Morte Saiu à Rua, uma versão que nós temos nos Filhos da Madrugada, do José Afonso, naquela coletânea que foi feita há uns anos, e a meio da canção as pessoas levantam-se a bater palmas e a gritar, e eu recuei no microfone porque vieram umas lágrimas e não conseguia cantar. Eu fiquei um bocado embargado e tive que regressar assim um bocado para o meio da banda para voltar depois ao microfone.
As pessoas repararam?
Não sei, mas eu estava com problemas de voz nesse momento porque fiquei mesmo emocionado.
Agora, quem está a ouvir a Rádio Comercial e esteve lá nesse concerto está a pensar: ah, então foi por causa disso que ele se afastou, ele estava a chorar. Afinal, António
Manuel faltava uma voz naquele momento.
É melhor, vamos dizer que faltava a voz. Para quando um concerto na Holanda para os imigrantes portugueses? Pergunta ao Miguel Albergaria no Facebook da Comercial.
Quando nos convidarem, nós vamos, não é? É só tomar um avião.
Pronto, é só convidar e os UHF estarão na Holanda, com certeza. Por falar em concertos, há pouco estavas a dizer que vais o lançamento oficial do vosso álbum, porque ele vai ser reeditado na próxima segunda-feira, vai ser no dia 30 de abril, um concerto com a garantia da Rádio Comercial. Fala-me sobre isso.
Vai ser um concerto muito especial. Vai ser um concerto que foi pensado ao pormenor, não podemos falar muito tão aqui fãs.
Pois é, não se pode desvendar, sim, não desvendes
tudo. Os ouvintes,
tudo,
não é? Não pode ser.
Mas fala só um bocadinho.
Posso dizer que democraticamente, nos UHF, eu disse aos músicos, escolham umas canções. O que eu fui fazer, não é? A lista final tinha para aí 75 temas.
Era um concerto que era o dia
conseguir...
todo.
Não, era em episódios, que era por episódios, não é?
Podias fazer tipo a primeira parte, portanto, naquele dia, não é? Depois havia uma segunda parte,
exatamente,
uma terceira parte, e durante uma semana havia concertos dos HF. Acho que era espetacular.
Não era má ideia. E então ficámos com 30 canções e neste momento estamos a prepará-las. Vamos ter convidados.
30 muito... canções?
Sim, temos 30, 35 canções. Estamos a trabalhar com esse número. Temos praticamente o alinhamento conseguido. Fui buscar canções, fomos buscar canções. Quando eu digo fui, porque eu tive que ir aprender letras do meu passado e músicas que eu escrevi há muitos anos e que já não sabia rigorosamente tocar nada. E vamos fazer uma surpresa grande aos nossos fãs.
Mas isso, 30 ou 35 músicas, dá para quantas horas de concerto?
Não sei, talvez 3. Não sei, não
ou
faço, estou a brincar, não faço a mínima ideia. Não faço ideia.
Depois entusiasmam-se e podem lá ficar, não é? A tocar mais um bocadinho.
Não, acho que nestes momentos nós temos que nos transcender. E são celebrações, são acontecimentos. E naturalmente este concerto não vai ter hora e meia ou 1h45, claro. Vai ser maior, de certeza.
Vai ser um concerto muito especial, com certeza, com a garantia da Rádio Comercial. É já no próximo dia 30 de Abril. Todas as informações estão no nosso site. É também através do nosso site, de resto, que pode e deve acompanhar este comercial Night Stage com a UHF. Temos mais duas músicas para ouvir. Surpreende-me com a próxima, porque há uma delas que eu adoro. Não é que eu não gosto da outra, mas
posso
há uma
não
delas...
dizer qual é o título desta canção?
Podes.
Ok,
podes.
Então vamos experimentá-la então sem título.
Vamos a isso, UHF, no comercial Night Stage.
Night Stage.
Noites frias de marfim, noites frias à lua, a conversa já no fim, matas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar. Sabes que esta vida corre como uma sombra pelo chão. Nada fica, tudo foge. Ouve a voz do coração. Matas-me com o teu olhar. Matas-me com... Como cubos de gelo que eu sinto ao tocar. As palavras têm medo. Matas-me com o teu olhar. 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 Matas-me com o teu olhar.
E não é que me surpreenderam mesmo, era esta música de quem eu estava a falar. De que eu estava a falar. Adoro esta música. Esta música foi escrita porquê? Qual foi a tua inspiração para esta música?
Ai, meu
António?
Deus, há coisas que não se podem revelar. Não se deve.
Eu estava à espera de uma resposta assim, mas mesmo assim tentei, não
uma
é?
Uma canção de paixão, isto é uma canção mesmo de paixão vivida. de amor, de encontro entre duas fortes emoções.
É uma canção romântica, pronto, e fiquemos por aí, não é?
Exatamente.
E poderá ser uma das 30 ou 35 músicas que vais apresentar no dia 30, não é? Pronto, não podes
nós
dizer,
vamos dizer,
mas pode ser que
esta
sim.
É, de certeza.
Ah, boa, fico muito contente, fico muito, muito contente. Presentes aqui no nosso estúdio, temos 5 ouvintes. Eu liguei a 3, portanto, são 3 vencedores que têm a possibilidade de trazer mais uma pessoa. E uma dessas pessoas que está aqui presente, disseste-me tu, António, é o presidente do vosso clube de fãs, verdade?
O presidente.
Não, é o seu presidente, não é?
Não é, quer dizer, nós chamamos assim porque, na verdade, o Francisco é uma pessoa com uma disponibilidade, uma criatividade e uma amizade muito grande.
É um fã de há muitos anos.
Não, desde... obrigado por isso.
Obrigada, Francisco, por estar aqui, claro. Remete-me para outra pergunta, que é, vocês são uma das maiores bandas portuguesas, não há dúvida nenhuma disso. E não vos estou a dar graça, é mesmo verdade. E eu acho, e reparo nos vossos concertos, que há público de todas as idades. Há pessoas que já vos acompanham desde sempre, e há miúdos mais novos. Por exemplo, há um ouvinte aqui no nosso Facebook, a Guida Apolinário, que diz: os meus filhos de 7 e 2 anos adoram o HF. Já sabem a letra de cor das cantigas do último álbum. Até a pequenina, que deve ser a 2 anos, já canta o porquê. O que é que tu sentes ao ver nos teus concertos pessoas de idades tão diferentes, várias faixas etárias?
É uma retribuição que eu nunca esperei que pudesse acontecer. Repara que nós viemos por aí fora. Eu estava-me lembrando há bocado, quando estava aqui a atravessar este corredor para chegar aqui ao estúdio, que eu há 30 anos atrás dei aqui uma entrevista, provavelmente a mais difícil da minha vida, quando lançámos o álbum À Flor da Pele, que tinha a Rua do Carmo, em que eu fui interrogado por 3 grandes, grandes homens de rádio aqui desta casa. E muitas vezes nessa altura nós pensámos que isto ia durar, sei lá, um disco, 2 discos, 6 meses, 1 ano e por aí fora. Viemos por aí até hoje e tudo isto me espanta. Sabes, ainda hoje, infelizmente, a música espanta-me no sentido em que nós criámos à nossa volta um universo e há pessoas novas a entrar nesse universo constantemente. Com os mais velhos, com os irmãos, com os pais, não sei explicar este fenómeno, e ainda bem que assim é. Se calhar muitas vezes vale a pena fazer uma coisa, é ser sincero e fazer as coisas com alma. E nós, mesmo quando erramos, erramos com uma grande alma.
Não, e admitem que erraram, portanto, isso é ótimo.
Claro que sim, quantas vezes, não é?
Estavas a falar de isto, estamos a falar de das várias faixas etárias e daquilo que vai acontecendo ao longo do tempo. Tu próprio não esperavas, ao fim de 30 anos, continuar aqui com a tua banda. Óbvio que não com a formação original.
Claro.
E há várias pessoas aqui no nosso Facebook que perguntam isso mesmo. Perguntam o porquê, não vamos explicar, não vamos entrar por aí, mas... é engraçado perceber que vocês se conseguiram reinventar ao longo dos anos. Falámos há pouco sobre isso, não é? Ainda cá continuam. E há um ouvinte que pergunta uma coisa muito curiosa, que é: porquê é que vocês não se separam? Mas espera, isto tem um lado bom. Uhum. E depois voltam a reunir-se, que é uma coisa que está agora muito em voga nas bandas, que é: separam-se, dizem, pronto, agora não damos mais concertos. Fica tudo, meu Deus. Depois fazem uma grande reunião, ganham muito dinheiro e criam um hype à vossa volta, porque é fashion, agora está na moda. Porquê é que nunca fizeram isso? Porque mudaram a formação, mas continuaram e nunca terminaram, não é?
Quer dizer, nós estamos com... Pois, falaste tu e disseste bem.
O que é que disseste, Francisco? Ai, os fãs não deixavam, pois. Exato.
Nós estamos bem a fazer aquilo que estamos a fazer. Estamos divertidos assim e estamos fixados neste trabalho. Nem passa pela cabeça isso. Acho que no dia em que isto acabar, acabou. Quando tiver que acabar, acabou, e cada um tem a sua vida. Mas fazer esse truque neste momento é capaz de ser um bom truque comercial, mas não tem nada a ver com aquilo que é a essência da música. Acho que a essência da música é isto. Os comebacks são sempre muito interessantes quando se fazem digressões internacionais à volta do mundo.
Exatamente. As grandes bandas.
É um grande negócio. É um business.
Neste momento é aquilo que se passa.
É verdade,
e
é
por
verdade.
Isso é que este ouvinte está obviamente, a perguntar isso. Temos aqui o David Sousa que pergunta: já tiveram algum episódio engraçado com alguma fã louca? Já devem ter tido muitas, não é?
Engraçado, não.
Eu gostei do ar do Tó. Gostei.
Engraçado, não. Quer dizer, já tive também engraçados. Mas então, não eram loucas as fãs, felizmente.
Não?
Não, eram pessoas muito interessantes.
Mas nós queremos saber assim uma coisa louca.
Não, isso já tive, mas isso acabou em tribunal. Portanto,
lembro-me disso.
É um caso comum, quer dizer, já foi julgado, é público, não é?
Meu Deus.
Portanto, depois, mas continua. Como? Em tribunal.
Ah, continua em tribunal. Portanto, a senhora não...
Houve recurso e por aí fora, não é? A senhora fez um recurso.
Desculpa, a stalker fez um recurso?
Fez. Naturalmente. Daqui a um mês fará um ano que estou à espera da decisão da relação, mas é normal, não é? Neste país,
vamos
a justiça durar o tempo que dura, não é?
O que é que aconteceu? Portanto, a senhora perseguia-te, não é? A senhora tinha uma...
Não, era mais grave do que isso, porque se fosse só isso, era suave. Não, foi diferente. Foi a violação da minha privacidade, foi a intrusão constante na minha vida, foi inclusive, e foi julgada por isso e condenada por isso, foi inclusive a forma como abordou a pessoas que comigo se relacionavam, nomeadamente mulheres, foi também a violação da minha vida na minha rua, quer dizer, no meu espaço mais íntimo.
Ela queria fazer parte da tua vida, declaradamente.
Pois, ela disse que tinha feito parte da minha vida há 700 anos, mas eu não me lembro. Não consigo.
A senhora não bate bem, isso nós já percebemos. Porque para fazer um recurso, portanto, ela é condenada, não é? Por te perseguir. E faz um recurso, que eu acho que isso é incrível.
Pois é, é a forma em Portugal que muitas vezes se faz para protelar uma decisão, porque no fundo está tomada a decisão, a pena foi atribuída, mas há essa possibilidade e, portanto, ficamos à espera. Eu não estou contra o facto de haver um recurso, estou contra o facto de demorar tanto tempo a decisão do recurso.
Eu acho engraçado, quer dizer, porque ela acha que está a fazer bem.
Mas é o Estado que chegou à nossa justiça, não é? É o Estado.
Diz, tô. O que ela quer é um comeback. Exatamente, o que ela quer é isso. E nós estamos a dar-lhe tempo de antena. Vamos parar,
pois,
não vamos por aí.
Acho,
exato, é
melhor.
Vamos parar, até porque eu não sei o nome da senhora, nem me interessa. Concerto mais pequeno do mundo com a Rádio Comercial. Foi uma grande experiência para vocês?
Foi quando vimos a sala.
Então.
Porque estava cheia que nem um ovo.
Algum destes ouvintes que está aqui estava lá? Oh, claro,
o Francisco estava.
Claro.
E houve muita gente que queria, mas não havia hipótese. E como é que eu tenho a dizer? Aquilo era um espetáculo que estava programado para 50 minutos e acho que durou hora e meia. Porque nós fugimos.
Vocês fugiram.
Fugimos.
Parece-me bem.
Viemos embora.
Teve que ser, porque senão ficavam lá a noite toda. Não?
Era. A ideia era, acho que era essa.
a ideia dos fãs. Pois queriam lá agarrá-los e. Como a outra senhora. Mas não vamos voltar aí. Mas. Um concerto assim tão exclusivo para apenas 20 ouvintes que estavam ali, tiveram o prazer de estar com vocês. Tiveste noção de se algum daqueles ouvintes era a primeira vez mesmo que estava a ver-vos e estava assim tão perto de vocês? É porque deve ser uma emoção ser fã de uma banda há tantos anos e de repente estar ali com vocês.
Acho que sim, acho que havia pessoas que nunca tinham estado tão perto, digamos, do artista, no sentido em que muitas vezes nos concertos nós não conseguimos estar depois nos autógrafos com as pessoas todas, não é? Acho que sim, acho que havia pessoas que foram percebendo, por exemplo, o lado humano e o lado normal que nós temos nas vidas, todos nós temos uma vida e, portanto, houve conversas muito interessantes.
Sabes que é engraçado, falas nessa questão da normalidade dos artistas e se no início da minha carreira, que é pequenina, pronto, comparada com a vossa, mas se havia pessoas que me... Eu não digo que me atormentavam, porque não era isso, mas se havia pessoas que me impunham respeito, tu eras uma delas. Muito. A primeira vez que eu tive que te entrevistar, eu pensei, oh meu Deus, eu vou entrevistar o António Manuel Ribeiro. E agora? E depois tu chegaste e foste esta pessoa que é simpaticíssima e que é... És como és. Não demonstras essa faceta de eu sou artista, sou o tipo dos HF e não sei o quê. Não, tu és uma pessoa super simples, és um ótimo entrevistado, falas muito bem, sabes aquilo que dizes, não é?
Não, isto
estás a corar, de facto, mas não, mas é verdade.
Sou do Benfica.
É por causa disso, eu sou sportingista. Mas depois disso já te entrevistei algumas vezes e depois conheci o Tó e ficámos amigos e tudo. E percebi que de facto tu és uma pessoa muito querida e às vezes não transmites isso. Não sei se é pela tua cara ou não, mas às vezes parece uma pessoa muito fechada no teu mundo, não é?
Admito, inclusive, isto passando ao de leve sobre o assunto que há pouco estávamos a abordar, que nos últimos anos da minha vida, já estamos a falar de 6 anos, eu fiquei uma pessoa mais difícil, mais dura, mais distante, mas como defesa.
Exato.
Porque a violação da minha vida foi muito grande. E eu tornei-me uma pessoa... Não te vou dizer que estou desconfiado, porque acho que isso seria não viver. mas sou uma pessoa distante.
E seria generalizar também, não é?
Como?
E seria generalizar, quer dizer, a maior parte dos meus pais não são assim.
Naturalmente que sim, mas é isso. Se eu consigo ter um convívio e a pessoa merece confiança, como foi contigo com outras pessoas, então eu sou uma pessoa... que me abro, mas até lá sou uma amêijoa fechada.
Exatamente. Por falar em amêijoas, tenho uma coisa muito gira para contar, mas já falamos sobre isso. Vamos à última música deste comercial Nightstage, até porque já estamos mesmo a terminar. Oh meu Deus, 5 minutos não é nada, porque eu ficava aqui a noite toda a conversar com vocês, contigo neste caso, porque os outros meninos, só o Toix é que falou um bocadinho, mas já lá vamos. Porque só ela, não é?
Exato.
A próxima
exatamente.
Música, vamos isso. Comercial Nightstage. Comercial Nightstage. Nightstage.
Andamos à procura, quase sempre desencontrados. Queres ser a minha miúda? Eu quero quem está a teu lado e me olha sem olhar, como eu olho para ti. O amor anda no ar, quase sempre a fugir. Porque só ela eu guardei. Porque só ela mais ninguém. Toca aqui, toca lá, enlouquece os corações. Uma dor que sabe bem, carrossel de emoções. Quem eu amo não me quer, e se quer não me diz. Eu só quero essa mulher, mesmo se foge de mim. Porque só ela eu guardei. Porque só ela mais ninguém.
Oh,
Comercial Night Stage.
Já deu para perceber esta voz é inconfundível, António Manuel Ribeiro dos UHF, a nossa banda convidada esta noite no Comercial Night Stage aqui na Rádio Comercial, para acompanhar estes últimos minutos via webcam em radiocomercial.clix.pt. Os UHF que têm novo álbum desde o ano passado, mas que vai ser reeditado na próxima segunda-feira, porquê? E vão dar um concerto muito especial no dia 30 deste mês, com a garantia da Rádio Comercial a não perder. Depois, obviamente, que vamos também oferecer convites. E para saber mais pormenores, radiocomercial.clix.pt. PT. Há pouco consegui envergonhar-te, que é uma coisa que eu nunca esperei fazer, António, por aquilo que te disse, mas que é verdade. E não sei se te lembras, tu conheces o meu marido já há mais tempo do que me conheces a mim, o Gil. Sim, há muitos, muitos anos. E eu não sei se tu sabes, mas os melhores camarões que eu comi na minha vida foi num jantar oferecido por ti. Sem querer, eu não sei se te lembras disso. Nós encontrámo-nos, por acaso, em Alcântara, ao pé do Paradise Garage. Nós, eu e o Gil, íamos ver um concerto qualquer e vocês, por acaso, estavam lá a jantar numa marisqueira ao lado, onde nós também costumávamos jantar. E o Gil disse: ah, que giro, está ali o António. Vocês convidaram-nos para irmos para a vossa mesa, acabámos por jantar com vocês e pensámos: caramba, estamos a jantar com o UHF, vamos pedir os maiores camarões que existem aí, camarão tigre. Mas pensávamos que éramos nós que íamos pagar, não é? Claro, mas era uma noite sem exceção. Exato. E pensámos: opa, venham os camarões, queremos lá saber, vamos comer os camarões. Comemos os camarões tigre maravilhosos, que estavam um espetáculo. E no final, quando íamos pagar a conta, o senhor disse: ah, já está pago. E nós: desculpe, já está pago, como assim? Portanto, ofereceu-nos um belo jantar, um belo repasto. Muito obrigada, acho que nunca cheguei a agradecer.
Os tipos da Almada são assim, sabes?
Pessoal da Margem Sul, sabes? Eu também sou da Margem Sul, aliás, vivo lá. Portanto, sim, somos muito simpáticos para com os outros. E foi, de facto, um jantar muito especial. Foi uma companhia muito agradável. Nessa altura, eu ainda me senti intimidada por ti, porque não te conhecia, o Gil é que te conhecia. Eu pensei: caramba, estou a jantar aqui ao lado dele, que coisa maravilhosa, porque cresci com as vossas músicas. E é óbvio que me senti muito bem ali ao teu lado. A Maria Proença, por falar também em gerações, diz que em casa dela são três gerações: avós, filhos e neta de um ano. E por falar nisso, quando a vinda ao Porto? Há várias pessoas aqui no Facebook da Rádio Comercial a perguntar quando a vinda ao Porto. Vocês agora têm uma digressão, não é? Têm algumas datas marcadas. Têm alguma para o Porto?
Nós temos pedidos para o Porto, mas se calhar vamos fazer uma surpresa no Porto no final do ano.
Ah, é?
Portanto, calma.
Tenham calma, pessoal do Porto, calma. Porque vai haver uma surpresa dos UHF. É só aquilo que nós podemos prometer. Quero agradecer-vos do fundo do coração por terem estado aqui na Rádio Comercial neste concerto tão exclusivo e tão especial, um acústico dos UHF, que eu nunca esperei ter, para mim e para 5 ouvintes, muito sortudos também, que quando eu lhes liguei ficaram completamente histéricos. Oh, sério? Eu vou? Sim, vai. Portanto, combinamos às 9h30 e lá nos encontramos na Rádio Comercial. Hoje foi tudo um bocadinho mais tarde, mas acho que valeu a pena. Ouvintes, valeu ou não valeu a pena?
Valeu.
Muito, não é? Dia 30, encontramos-nos no concerto da Rádio Comercial.
Claro, sim. Promove.